As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Uma senhora residente em Alcanene é portadora da única infecção Covid-19 registada no decurso das últimas 24 horas no Médio Tejo. A senhora em causa, idosa, terá sido contaminada numa das recentes idas a Lisboa, onde esteve em realização de exames médicos. A região tem agora 311 casos confirmados, 112 dos quais ainda ativos. Quanto a boas notícias, nota para mais 10 altas médicas, 4 precisamente em Alcanene e 6 no entroncamento. O Conselho de Orém continua assim como o território com maior número de casos ativos, 57, seguindo-se Abrantes com 23 e Torres Novas com 22. Pelo contrário, concelhos como Constância, Tomar e Serdoal continuam sem qualquer infecção em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 107 infecções e 50 recuperações. Torres Novas, 60 casos, 32 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 44 infectados, dos quais 21 estão curados. Entroncamento, 32 infecções. Infecções, 28 recuperados, 2 mortes. Tomar com 24 casos, 20 recuperados e 4 óbitos. Alcanene, 21 casos, 14 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 8 casos, 7 dos quais dados como curados. Mação, 7 infecções, 4 recuperados e 1 óbito. Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas. Ferreira do Zêzere, 3 casos, 2 dos quais recuperados. E Serdoal com 2 casos, ambos recuperados. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTE, fez o ponto de situação sobre esta recente atualização.
O caso de hoje é em Alcanene, uma senhora que já bastante idosa, com várias idas a Lisboa para a realização de exames e que não estamos a tentar esclarecer onde a senhora foi. E é o único caso que temos hoje positivo, é efetivamente em Alcanene, no sítio onde também tivemos hoje 4 recuperações, 4 casos recuperados. Portanto, estamos neste momento com 5 casos ativos em Alcanene.
E também há mais recuperações no entroncamento?
Há mais recuperações no entroncamento. No entroncamento temos mais 6 recuperações hoje, ou seja, temos apenas 2 casos ativos no entroncamento. Porque, como já tivemos também óbitos, temos 2 casos ativos no entroncamento.
Senhora Doutora, permita-me aqui perguntar-lhe o seguinte. Não houve, então, infelizmente, mais registro para infecções no Conselho de Orém, pelo menos no decurso das últimas horas. Isto quererá dizer que esta fase mais complicada já terá passado, aqui tendo em consideração o surto no Cor do Santuário e o surto proveniente de Odivelas?
Podemos dizer que hoje, efetivamente, assim é. Mas nesta doença nós não sabemos se amanhã nos aparecerão outras pessoas positivas ainda ligadas a estes surtos, porque como ouvimos já dizer, também noutros pontos do país, os casos que aparecem ligados a um surto não aparecem em 2, 3 dias, às vezes prolongam-se. Aliás, nós deixamos de considerar surto quando deixam de aparecer casos após 28 dias quando temos 28 dias sem o aparecimento de um caso. Ou seja, deixamos de considerar que há novas entradas para um surto quando passam 2 períodos de incubação. Até agora a definição é essa. Também esta definição poderá mudar-se há algum tempo com a evolução dos conhecimentos científicos que temos. Mas agora estamos a considerar que não há mais casos num surto quando são passados 28 dias sem o aparecimento de um único caso ligado a esse surto. Portanto, não é de admirar que com esta definição, não é de admirar que se nos aparecer 2 ou 3 casos daqui a 10 dias, ainda os vamos ligar aos surtos. Mas para já, Orém hoje não teve nenhum caso, o Conselho de Orém, e portanto estamos... Queremos estar mais descansados. Esperemos que assim continue.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro em Cumprimento de Mandados de Detenção emitidos pelo Ministério Público no DIAP de Coimbra e na sequência de buscas efetuadas, procedeu à detenção de 2 homens e 2 mulheres suspeitos da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes agravado. Um dos detidos, de 25 anos de idade e com antecedentes criminais, foi sujeito à medida de coação de prisão preventiva e os restantes, com idades entre os 23 e os 48 anos, ficaram com a obrigação de se apresentarem diariamente às autoridades policiais. As detenções e as buscas decorreram ao longo do mês de junho em Lisboa e em várias localidades da Zona Centro, ações em que a Polícia Judiciária contou com a colaboração de diversas unidades operacionais da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública. A investigação, que agora culmina, foi iniciada há cerca de 2 anos e conduziu à detenção de 11 indivíduos, à realização de mais de 20 buscas, bem como à apreensão de quantidades significativas de cocaína, heroína e haxixe, dinheiro, viaturas e outros artigos relacionados com esta atividade criminosa, o que permitiu infligir um golpe importante no tráfico de estupefacientes na zona centro do país. O inquérito, agora finalizado por parte da Polícia Judiciária, será remetido nos próximos dias ao Ministério Público do DIAP de Coimbra para prolação do despacho final. A Comissão Central da Festa dos Tabuleiros apresentou as contas referentes à edição de 2019, sendo que se destaca um saldo positivo a rondar os 59 mil euros, mais 45 do que aconteceu em 2015. A mordoma Maria João Moraes foi quem apresentou estes números perante o Executivo da Autarquia Nabantina, não deixando de referir que a Comissão Central é uma pessoa de bem. Refira-se que a edição de 2019 ficou por um valor a rondar os 530 mil euros, sendo que a Câmara ajudou com a entrega de 270 mil. Já com o valor do terrado incluído. No que a custos diz respeito, o que se relacionou com espetáculos teve a maior fatia das despesas, com 162 mil euros, mais 46 mil com o que foi considerado como outras despesas, seguindo-se o papel para ruas e tabuleiros, num total a rondar os 73 mil, e ainda para as bandas, que receberam 26 mil euros. A título de curiosidade, sublinha-se que a montagem das ruas ornamentadas ficou por 22.500 euros, enquanto as coroas e os estes custaram 24 mil. O fogo de artifício custou 25 mil euros. Estes números mereceram a concordância da Câmara de Tomar, cujos eleitos quiseram destacar o trabalho da Comissão com uma salva de palmas em plena sessão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, admite preocupações com o eventual impacto da pandemia na sua freguesia, ainda que, até esta fase, não haja conhecimento para qualquer infecção naquela área territorial nabantina. Em declarações à Hertz, o autarca abordou ainda a questão das segundas habitações na freguesia, nomeadamente de pessoas que residem em Lisboa, adiantando que não está em causa um número tão expressivo quanto isso.
Em relação concretamente à freguesia da Aceiceira, o número não é expressivo. Existem, efetivamente. A preocupação existe em todo lado, ninguém consegue dizer com segurança que não há risco, porque efetivamente ele existe, mas não é um número expressivo de casos de segunda habitação em que as deslocações sejam significativas para já. E aparentemente os números indicam que as coisas têm corrido bem. Este corrido bem é sempre, entre aspas, obviamente, porque nós também não temos acesso a todo o tipo de informação. É óbvio, a nível de casos ocorridos, porque a DGS proibiu a divulgação de números por freguesia, e obviamente terá as suas razões para tal, mas nós que nós tenhamos conhecimento, a freguesia da Aceiceira não terá tido nenhum caso até hoje, mas é como digo, não posso afirmar com toda a certeza, obviamente. Mas no início houve alguma dificuldade em controlar alguns espaços públicos, mas nós fizemos esse esforço e lançámos os alertas que foram precisos lançar, e eu posso afirmar que a maioria da população tem cumprido com aquilo que têm sido os pedidos e as exigências da Direção-Geral de Saúde, e acho que existe a consciência generalizada dos riscos que efetivamente nós podemos correr.
De entre essa maioria estão os estabelecimentos comerciais?
Sim, tem havido esforço por parte dos proprietários no sentido de garantir condições de acesso. Pronto, sinto-me satisfeito pela forma como os proprietários têm reagido com consciência. Isso para mim diz bastante acerca daquilo que é também a população da freguesia, ou seja, as pessoas são receptivas, tiveram que se adaptar. No início houve alguma dificuldade, como disse, mas conseguiu-se controlar, e a realidade é que as coisas têm corrido relativamente bem, mas aproveito a oportunidade para lançar este apelo, para que as pessoas continuem a não ter comportamentos de risco, terem todos os cuidados possíveis para que não haja nenhum número que depois nos venhamos a quando for feito, ao fim e ao cabo, a análise final, que possamos dizer que passamos esta fase com sucesso. E isto, obviamente, é para o país todo e para o mundo, mas na área que me diz respeito, penso que as coisas têm corrido relativamente bem, pelo menos é essa a consciência que temos.
O processo de migração da rede de televisão digital terrestre vai recomeçar no dia 3 de agosto, sendo que a região do Médio Tejo será uma das abrangidas. A migração da rede de TDT é necessária para se proceder à libertação da faixa dos 700 MHz para o 5G, vai terminar a 12 de dezembro e abrange a alteração de mais 180 emissores. As pessoas que não consigam ressintonizar os equipamentos podem ligar para a linha telefónica gratuita 800-102-002, disponibilizada pela Anacom. Caso não consigam fazer a sintonia dos equipamentos por si ou com a ajuda prestada através do número gratuito, a Anacom agendará uma visita à casa das pessoas de técnicos devidamente identificados para proceder à sintonia de forma gratuita. Nota para as explicações de João Cadete de Matos, presidente da Anacom, que fundamentou esta migração em declarações prestadas à ERTE.
Esta mudança acontece pela necessidade de libertar a frequência em que hoje é transmitida grande parte do sinal dos canais gratuitos que estão na TDT, portanto os canais da RTP, da SIC e da TVI, também o canal do Parlamento. Esses canais hoje, portanto, são transmitidos em todo o país através de frequências que vão ser necessárias para a quinta geração móvel. Estamos a falar de uma gama de frequências que são os 700 MHz. Esta mudança acontece em toda a Europa, portanto é um programa coordenado a nível europeu, uma vez que se trata de uma libertação de frequências que é necessária, como disse, para o 5G em todos os países. Enfim, no caso de Portugal, como temos fronteiras com Espanha e com Marrocos, tivemos que fazer uma coordenação da libertação destas frequências. Tinha tido no dia 27 de novembro um primeiro exercício piloto, uma primeira mudança que aconteceu no Conselho de Odivelas, numa antena no Conselho de Odivelas, que serviu de piloto, e no dia 7 de fevereiro iniciou-se a mudança pelo emissor de Sines, e depois todo o Algarve, e teve a decorrer o Alentejo, e vai continuar pela zona oeste e aqui pela zona junto ao Tejo. Esta mudança, enfim, foi comunicada a todos os cidadãos portugueses, portanto a Anacom enviou uma carta a todas as residências, também a todos os estabelecimentos comerciais, informando deste processo, acompanhada de um folheto que também foi enviado para casa a todas as pessoas e que eu tenho aqui comigo e que fala precisamente deste processo de mudança. O ponto principal que nós temos tido a preocupação de fazer chegar a todas as pessoas que veem televisão digital terrestre é em que é que esta mudança consiste. E esta mudança consiste no facto de que, havendo esta mudança da frequência, haverá um determinado dia em que quem tenha as suas televisões ligadas aos canais da TDT, o seu televisor ficar a negro. Portanto, vai ficar sem imagem e vai aparecer no ecrã, em muitos dos televisores, a informação de que não tem sinal. Bom, e esse é o momento em que o utilizador vai ter que agarrar no comando da televisão ou no comando da caixa descodificadora, a set box, que faz nas televisões mais antigas, que ainda não são televisões digitais, a transformação do sinal, vai ter que pegar nesse comando e fazer uma nova sintonia. Nós recomendamos que seja uma sintonia automática.
O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, e João Epifânio, da Altice Portugal, assinaram uma declaração de intenções para a concretização da futura expansão de rede da fibra óptica no concelho abrantino, por forma a aumentar a área de cobertura neste território. A empresa de telecomunicações anunciou um investimento de 10 milhões de euros a realizar na zona norte e centro do país para reforço da expansão de fibra óptica da última geração, na qual se inclui o concelho de Abrantes. A assinatura decorreu no Salão Nobre dos Passos do Concelho, altura em que Manuel Jorge Valamatos deu conta da disponibilidade do município para continuar o trabalho institucional a favor da comunidade.
e dizer que estamos disponíveis a todo o tempo para continuar este trabalho de cooperação institucional, organizacional, a favor das nossas comunidades. E estamos muito satisfeitos pelo aquilo que têm vindo a fazer. Dizer que há coisa de 15 dias recebi uma mensagem do Sr. Presidente da Junta no dia de Portugal, no dia 5 de junho, a dizer o quê? A dizer que pela primeira vez podia-me estar a mandar uma mensagem, porque nunca tinha conseguido até então, da aldeia do Mato, e Souto, já conseguia mandar as mensagens e já conseguia ter acesso à internet, por no fundo, consequência do trabalho que a Altice fez também no reforço da fibra óptica, da instalação da fibra óptica ali naquela região. E pronto, e é um avanço extraordinário para as nossas comunidades, e é isso que temos que continuar a projetar e a trabalhar.
João Epifânio, Chief Sales Officer da Altice Portugal, recordou depois que o objetivo da empresa é que até final de 2020 possa chegar a 5,3 milhões de habitações.
O nosso grande objetivo, e em 2015 anunciámos que pretendíamos, digamos, fibrar o país e atingir os 5,3 milhões de casas cobertas com fibra, estamos muito perto de atingir essa meta, portanto honrando o nosso compromisso que estava previsto ser concretizado até ao final de 2020. A verdade é que acreditamos que vamos fazer mais cedo. E para dizer também que é obviamente importante que estes investimentos não residam apenas nos grandes centros urbanos, possam chegar a todo o país, chegar ao interior. É importante cobrir o litoral, mas é tão importante também cobrir o interior, que já sofre de assimetrias significativas face aos outros territórios. E assim também darmos o nosso contributo para que a atividade económica na região centro do país, independentemente da localização de qualquer empresa, possa ser tão competitiva como uma empresa em Lisboa ou em qualquer outro centro urbano do nosso país. Portanto, também, obviamente, do ponto de vista da cobertura móvel, é naturalmente fundamental garantir a cobertura das populações. Fazemos de forma empenhada, em muitas circunstâncias, diria, até de forma desinteressada, porque do ponto de vista económico, são investimentos que não são rentabilizáveis, e aqui, nesta medida, substituímos inclusivamente um pouco aquilo que é ou devia ser a figura do Estado. Até há bem pouco tempo existia a figura do operador de serviço universal que o regulador deu por terminado, portanto, revelando também algum desconhecimento que é a realidade das assimetrias do nosso país. Mas nós cá estaremos, estivemos no passado, continuaremos seguramente no futuro a apoiar os projetos de desenvolvimento de todas as regiões do país.
Já reabriu o posto de turismo de Vila Nova da Barquinha, situado no edifício do Centro Cultural e do Centro de Interpretação Templário de Almorol, junto ao Parque de Escultura Contemporânea, irá funcionar das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30 nos dias úteis e das 10 às 13 horas e das 15 às 18 aos sábados. O posto de turismo funcionará como montra para os artesãos, artistas e produtores do concelho. Numa fase inicial, estarão presentes neste espaço o Lagar do Casalinho, Tesouros de Almorol, Ana Dias, Miguel Homem, Associação dos Apicultores do Tejo e Sorraia, Mona Martins e Francisco Dias. O posto de turismo de Vila Nova da Barquinha reabre com gestão a cargo do município, como disse à ERTS a vereadora Marina Honório, responsável pelo pelouro em causa.
Temos uma oferta bastante ampla para todos os tipos de público turístico e queremos garantir mais este espaço de dinamização, de acompanhamento e de divulgação daquilo que o melhor que a Barquinha tem para oferecer, para além também de termos todas as nossas unidades hoteleiras e a nossa gastronomia. Queremos que as pessoas se sintam em segurança, quer ao virem ao posto de turismo, querem na informação que têm da visitação, e que façam uma visita à Vila Nova da Barquinha e se sintam seguros, apesar da pandemia que vivemos, mas neste momento Vila Nova da Barquinha, os seus monumentos, os seus restaurantes, os seus hotéis, são sítios seguros para os turistas e para quem nos queira visitar. E é essa a mensagem que também queremos passar, e no posto de turismo estamos disponíveis neste momento com mais este serviço público e ao público, destinado especialmente ao turista, a quem nos visita, mas também a quem é do concelho e da região, que se sintam seguros e que aí concentremos todas as informações pertinentes para que as pessoas possam visitar e conhecer tudo o que Vila Nova da Barquinha e a região do Médio Tejo têm para oferecer. É um complemento e acaba por ser, de facto, um sítio estratégico situado no centro cultural, no resto de chão do edifício, com porta de entrada para o Centro de Interpretação Templário e com o Parque de Escultura e o Parque Ribeirinho como cartão de visita e algo que as pessoas podem fruir e ter este espaço onde se podem dirigir, receber informações e também ter o contacto direto com aquilo que é a arte local, com o que são os produtos locais e dar a conhecer também todos os produtos que temos e que são feitos a nível local.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos numa altura de férias, estamos na altura do verão e estamos na altura em que nos preocupa a todos, a nós profissionais de saúde e à população em geral também, os efeitos nefastos do calor. Este ano agravado pelo facto de termos esta pandemia de Covid. Não se avizinham tempos fáceis, até porque não podemos pôr em prática a totalidade dos nossos planos de contingência de temperaturas adversas, neste caso do módulo verão. Ou seja, já houve anos em que quando tínhamos uns alertas vermelhos, portanto quando tínhamos temperaturas acima das médias normais durante alguns dias e depois que de noite não havia temperaturas baixas para refrescar as casas e os locais onde habitamos, houve alturas em que são os alertas vermelhos e que houve necessidade de retirar algumas pessoas dos seus locais onde habitam por não terem condições climatéricas dentro das suas casas que fossem evitar os efeitos nefastos do calor. Este ano não podemos pôr em prática essas medidas porque o Covid, porque esta pandemia não nos vai deixar andar com pessoas, a mobilizar pessoas de uns lados para os outros. Portanto, vamos ter que ter todos muito cuidado e temos que cumprir algumas regras, não serão regras, mas algumas defesas que temos que fazer para nos prevenirmos dos efeitos do calor. Não podemos, de forma nenhuma, andar, a não ser as pessoas que serão obrigadas a isso por força do seu trabalho, e se não houver possibilidades de haver um desdobramento de horários de forma a que as pessoas possam não estar a apanhar os raios de sol entre as 11 e as 17 horas, que é a altura em que são mais perigosos, mas alerte também para o uso de protetores da pele, para o uso de roupas largas e sobretudo claras para não concentrar o calor, para a ingestão de muitos líquidos, sob várias formas, sobre formas de chás, de água, de sopas, sobretudo sopas frias, não ingestão de bebidas alcoólicas que dão uma falsa sensação de frescura, porque depois as pessoas ficam ainda com temperaturas mais elevadas. Devemos também refrescar as nossas casas durante a noite, porque é na altura em que as temperaturas estão mais baixas, para depois fecharmos as portas e janelas e persianas durante o dia e durante o calor. Este ano vai ser complicado, vamos nos preparar todos para uma altura em que ainda virá o outono e poderão pensar que é cedo para falar nisso, mas não é. Temos que nos ir preparando todos para tempos que vão ser difíceis. Vamos ter a gripe sazonal normal de todos os anos juntamente com esta pandemia, porque não teremos vacina até lá e, portanto, o incentivo à vacinação da gripe sazonal vai ser grande. Devem começar a vacinar assim que houver vacinas para protegermos um pouco. Não protege contra a pandemia do Covid, contra a pandemia deste vírus do SARS-CoV-2, mas evita pelo menos a gripe sazonal. E, portanto, vamos ter que nos preparar muito bem, já durante este período estival, durante este período de verão, para o tempo que se vai aproximar. Espero que passem todos um bom fim de semana, protegendo-se do sol.
Está finalizado mais este espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.